possibly.
Montana looking, throwing in the end zone.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, os ouvintes do Podcast, o podcast mais clubista do Brasil. E aqui vamos falar sobre 49ers com analistas, nem tão analistas assim. Então sejam bem-vindos e vamos que vamos falar dos nossos 49ers.
Fala, rapaziada! E aí, vocês achando que o estalo, o feitiço que o Doutor Estranho fez lá e abrir só o multiverso? Abriu o multiverso dos Niners também. Então hoje a gente vai fazer um episódio que vai ter aqui três versões de podcast. Começando aí com o Jailson, que está representando o Gold Rush. Fala, Jailson, beleza, brother?
Beleza, rapaz, tudo tranquilo por aí?
Aqui tá tudo show. Fala aí um pouquinho, porque assim, talvez tenha gente que nos acompanha e não acompanha você. Fala aí um pouquinho de como que vocês começaram, há quanto tempo que vocês já estão aí.
Meu amigo, eu não sei há quanto tempo. Mas sou do Gold Rush Brasil. A gente tá no Twitter, né? Do Gold Rush Brasil, e somos um podcast, na verdade, né? Eu e o Thiago Murta começamos o projeto. O Thiago Murta quase não aparece agora, porque... ele é o cara dos gráficos, das imagens, e às vezes consegue participar dos programas. Eu estou trabalhando como host dos episódios. A gente chama uma galera rotativa aí do Torcedores 49ers para participar comigo.
Bacana. E agora a gente tem o prazer de tê-lo aqui também, Igor. Fala aí um pouquinho do Santa Clara, vai que o pessoal aqui não acompanha, né?
Opa, obrigado aí pelo espaço, pelo convite. Eu sou do Santa Clara Talk, a gente é a união aí do finado Fernando de Boteco, finado Niners Bay e do perfil do Ricardo, que agora esqueci o nome.
Olha aí, ó, Ricardo.
Ah, não, do Ricardo era o Niners Bay, do Túlio, que era o perfil mineiro.
Nossa.
Aí a gente se juntou aí, já fez completar um ano esse ano, né? A gente começou acho que em março, abril. Ali pegando um pouquinho de draft, um pouquinho de tudo. Então é isso, tem o perfil lá no Instagram, tem o Twitter também. E tocando podcast aí. Por enquanto, agora a gente tá de férias. Tá de férias até ter alguma coisa. Até o Jimmy Garoppolo ser trocado.
Aí, se Deus quiser, mês que vem acaba as suas férias.
Aí a gente volta. Quando essa notícia boa chegar, a gente volta.
E agora vamos chamar o Cauã aí representando o Podcast. Vai que o pessoal que está acompanhando eles aí não nos conheça, né, Cauã? Apresenta Exatamente. Aí a gente.
Salve, salve, galera. É isso aí, né? Eu não sei qual que vai ser solto aí, você sabe dizer? Vai decidir na hora como é que vai funcionar o negócio. Mas é isso aí, galera. Sejam bem-vindos aí, todo mundo. É um prazer fazer esse podverso aí do 49ers, uma ideia bacana que o Junior teve aí, e é isso, né, vamos falar dos Niners, vamos chorar um pouco, ou agradecer que o Garoppolo vai sair, cada parte aí do podcast vai ter seu momento de tristeza e felicidade.
Não, top. Então, mano, como você falou, a gente vai fazer em três partes, então quem quiser acompanhar a resenha toda, vai ter que ouvir os três podcasts. Vai sair uma parte no nosso, uma parte no Santa Clara e uma parte no Gold Rush. Aqui é assim, é continuidade que chama. Marvel nos ensinou isso aí com seu multiverso.
E vai ser cobrado R$10 por pessoa para ouvir esse negócio aí.
Porra,
mentira, aí gente. queríamos, mas a gente... Não tá mercenário. Ainda. Nesse ponto.
Então,
O Podcast Plus.
Já que a gente já falou como que vai ser, vou sugerir a primeira pauta aí pra vocês. Jailson, o que que você achou da temporada do 49ers? Vamos começar aí já com a primeira pauta.
Pô, no final das contas foi uma boa temporada, né? Se você começasse no chegasse, sei lá, na semana 9, falasse, olha, 49ers vai para os playoffs, vai chegar no final de conferência, opa, fechou, perfeito. Não, não tem mais o que falar, né? Não importa o que vai acontecer na final de conferência. Mas foi uma temporada cheia de altos e baixos, né? Começou, os dois primeiros jogos foram até tranquilos, né? Mas desde a gente começou uma sequência lá com os Packers, Seattle, Arizona, que complicou bastante, né? Teve lesão do Garoppolo lá no jogo, acho que foi contra Seattle ou foi contra Arizona, não lembro.
Foi Seattle. Contra Seattle e o Trey jogou contra Arizona.
Tá certo. E daí a gente esperava que o Trey, como tava já 3-2, ele continuasse, mas depois da bye week, o Fernando meio que se ajeitou ali, teve uns tropeços ou outro, mas se ajeitou bem depois da bye week ali. Disparamos, né? O homem disparou e conseguimos ali a campanha 10-7. Então, pra mim, foi uma boa temporada.
Nossa. E aí, Igor, o que, que você fala da temporada?
Se me dessem final de conferência quando a gente estava 3-5, estava maravilhoso. Porra, quem acreditava que eu cheguei em conferência? Nem o mais otimista dos torcedores acreditava.
Eu acreditava, tanto que eu cravei no começo da temporada que a gente chegava.
No começo da temporada é uma coisa, agora quando bateu 3-5, depois daquela derrota ali pro Colts, era pedindo a cabeça de todo mundo.
É, ali foi brabo.
Inclusive é do Shanahan.
Inclusive é dele. Era demitir todo mundo, limpar a casa e começar de novo. Era Trey Lance titular, era tudo, mas doeu perder, óbvio, a gente estava ali, deu aquela embalada, mas ia dar o braço a torcer para o John Lynch, porque eu acho que o que eles desenharam para a temporada aconteceu. Dar o ano para o Trey Lance aprender no banco e o Jimmy Garoppolo chegar o mais longe possível. Só não chegou o mais longe que se pode chegar, porque no final deu merda, mas chegou muito longe. Saldo acaba que é um pouco positivo.
Mas e aí, Calma?
De acordo.
Representando a gente, o que você tem para dizer?
Achar que depois desse começo de temporada a gente ia chegar até os playoffs, não acreditava nem nisso. E aí veio essa sequência de vitórias depois do jogo contra os Rams na semana 10, né? E nessa que o Júnior falou que a gente ia ganhar e aí ia embalar de novo na temporada. Tem que dar esse boi aí pro Júnior.
Vocês viram primeiro comigo, eu falei lá no grupo, vai ganhar e vai chegar.
A gente chegar no wildcard, ganhar de uns Cowboys que estavam bem na temporada, dos Packers, que era seed 1, a gente quase ganhar do líder da divisão, não é de achar ruim, não, viu?
Eu assino embaixo, mas eu já sabia, eu avisei, eu falei no grupo, está as provas aí, Cal. Estão as provas. Que eu falei que ia dar tudo certo pra gente. Eu já sabia, tava. Igor, surpresas da temporada, cara. Se tem alguém que você encare como uma grande surpresa. E aí?
Elijah
deu uma.
Elijah. Pô, sexto round, ninguém dava nada. Grande surpresa é ele. E depois, pro meio da temporada, o Jawan Jennings, que era a sétima rodada do draft de 2020, se eu não me engano. Também apareceu bem uma boa evolução, mas.
E Jailson, quem que você considera como surpresa para essa temporada, cara?
Cara, querendo ou não, o melhor jogador do time foi uma surpresa, né? Se você começasse a temporada lá falando que o Deebo Samuel ia bater todos os recordes possíveis da franquia, quase todos, né? Ia fazer 1.400 jardas, eu até fiz uma aposta lá. Mas ele dobrou o número de jardas, né? Não importa o que você pensa que ele poderia fazer, só de jardas ele dobrou tudo que ele fez nos anos anteriores, né? Ele é um cara que sempre tinha muito problemas com lesões, né? Parecia que faltava dar um passo à frente, esse foi o ano que ele explodiu, né? Explodiu tanto em jardas recebidas, jardas corridas, foi a arma ofensiva do time, e querendo ou não, eu não esperava isso dele, não esperava que ele fosse o cara do time no ataque, né? Pensava que ele teria uma boa divisão ali com o Brandon Ayuk, com o Kiro, com o jogo terrestre também. Só que ele tomou até o jogo terrestre pra ele, né? Ele era o principal corredor também do time. Então, pra mim foi uma surpresa o desempenho do Deebo Samuel esse ano.
Não, massa. E aí, Cauã, quem que você crava aí como surpresa? Assim, não vamos contar o Elijah Mitchell porque a gente cravou ele no board, hein?
Exatamente.
Então a gente já sabia que ele ia voar.
Só não viu quem não quis.
Já estava tudo aí escrito nas estrelas. Mas e aí, mano, quem que você acha que foi a surpresa do time nessa temporada?
Cara, eu acho que eu vou de Deebo também. Até, não vou falar surpresa, porque a gente também já sabia que ele seria, mas, pô, que ele ia receber a nota mais alta da PFF, que foi Trent Williams. É, a gente já sabia do talento dele, mas eu acho que é uma menção honrosa aí, que ele jogou demais. Tipo, uma temporada absurda em pressões cedidas, em até, né, a nota do PFF, se não me engano, foi 96,8 a média dele. Foi a maior média da história da PFF. Mas, como o Joelson falou, cara, o Deebo, a forma que ele foi utilizado esse ano, foi assim, um canivete suíço que deu certo em tudo. Até lançou pra touchdown, cara. Então, de fato, foi uma surpresa aí muito, muito grande.
Ele falou que o próximo passo dele é fazer o field goal agora.
Eu não duvido, infelizmente. Sabem, eu gostaria de destacar uma surpresa aqui. Se vocês me permitem.
Pera aí, eu vou tentar adivinhar.
Vai lá. Quem que você acha?
Pera aí. Rapaz. Quem que o Júnior colocaria? Amber Thomas.
Arik Armstead.
Errou! Eu vou colocar aqui pra mim como uma grande surpresa o Shanahan. Depois daquele 5, daquele 3-5, ele começar a falar mal dos jogadores pessoalmente, citar ali que os caras não estavam comprometidos, precisavam evoluir, e ainda teve o time na mão, o time engrenou, ele colocou a bola na mão do Deebo Samuel, achou alternativas como Elijah Mitchell. Sim, o Ambry Thomas também no final da temporada e vai ter um destaquezinho, não tão grande, mas assim, eu coloco o Shanahan para mim como a grande surpresa dessa temporada. Eu achei que ele tinha perdido o elenco, que a gente ia dar uma naufragada, a gente chegou a pedir a cabeça dele, inclusive, nos episódios.
A gente tava sentindo que a gente entrar naquele limbo ali, depois da era Harbaugh, que tipo, o time todo ia desmontar de novo, o front office também, e aí tem tudo na cabeça, né?
Então eu coloco pra mim como uma grande surpresa, cara. Eu achei que ele ia perder o time e foi muito pelo contrário. Ele carregou esse time, fez ajustes e foi o que fez a gente ficar vivo. E agora é polêmicas. Para!
Menção honrosa, The Mac Ryan.
Sim.
A forma que ele evoluiu na temporada também.
Grande. Grande Demecão da massa. Demecão. Ei, Jailson, pra você, quem que foi a decepção da temporada, cara? Vamos ver aí o que vai sair, hein? Nossa. Eita, que agora eu quero corneta, hein?
Putz, decepção, difícil essa, hein?
Aqui a gente traz pros convidados, cara. É a dificuldade. A gente quer ver o convidado pressionado.
Trace Sherman foi decepcionante. Embry Thomas, quem mais?
Aaron Banks.
Os draftados eu nem vou contar, velho. O cara nem entrou direito, caralho. Porra, é
Aaron
foda.
Aaron Banks só é decepção se você esperava algo dele, né?
Exatamente.
O único errado ali é você.
Minha decepção é só que a gente tinha o Creed Humphrey e pegou o Aaron Banks.
Não, a minha decepção não é nem pro Creed Humphrey e pro Aaron Banks em cima. Mas, porra, uma escolha de segunda rodada. Você pensa. Tá, os caras viram alguma coisa nele. Se bem que viram o Javon Kinlaw em 2020 com o joelho artrítico, né? Então...
Então, se você for fazer cornetas assim, tem muita.
DJ Betar.
Porra, aí é foda. Manda aí, qual que vai ser?
Zach Kerr.
Olha, porra, é, realmente,
hein? Nada ali, decepcionou tanto que foi cortado no meio do caminho.
Caralho,
era
é verdade.
Era pra ser,
velho,
o cara ali no meio do campo. Diferente do Kinlock, pelo menos foi por lesão, né? Foi por cirurgia, você tem uma desculpa. Agora o Zach Carr foi por ruindade mesmo.
A gente elogiou bastante ele aqui, cara, quando ele fechou na Free Agents.
Ah, esperava mais também.
Ele jogou...
terminou no time, né?
Sim, ele foi cortado rapidão. Ele nem foi aquele cara, tipo, o Matthews, que vai e volta. É,
foi estagnou cara... mesmo, né? Foi consistente.
É, ele foi cortado. Mas nem voltou. Tá maluco.
Mas foi consistente. Jogou mal o tempo todo.
Nossa, acabei de ver que a notícia dele, ele foi, assinou com o practice squad do Cardinals em janeiro.
Nossa, aí, olha que caralho. Aí sabe o que vai acontecer? Esse arrombado vai chegar lá e vai jogar pra um caralho.
Vai ser o cara do Cardinals.
Vai até pro Bowl ano que vem, vai ser ao Pro, vai ser a porra toda. Porque é assim, os caras saem do nosso time pra fazer raiva na gente.
Solomon Thomas jogando bem nos Raiders, cara. Bem,
tá
bem,
no
né, mas...
Calma, ele tá no Bengals agora.
Ui. Aí, ó, vai jogar
o Super Bowl. Vai jogar o Super Bowl, pô.
É, você não sabia.
Acabei de ver, o que Patches apareceu, é time atual Cincinnati Bengals. Não, o Zach Carr.
Ah, o Zach Carr.
Não, tô ligado, eu ia falar assim, você vê o Pets. O Pets até touchdown lá no Giants, o filho da puta pegou.
Ah, mas...
Não, mas com a gente ele não conseguia pegar a bola.
Ah, ele pegava, ele só era preguiçoso, né?
E lá até recebeu o touchdown com a gente, nem a bola recebia, nojinho de contato.
Do Daniel Jones ele recebeu o touchdown.
O legal do Dante Pérez é que ele fez o touchdown no começo do ano, né, em outubro.
Isso.
Foi o único touchdown de wide receiver nos Giants. Foi o último do ano.
Caralho, sério?
Sério, ninguém mais fez touchdown.
Tá vendo? Ele saiu pra zicar o trem.
Mas, ou seja, ó, é,
foi
a
ele
temporada...
saiu e você me explodiu também, ó.
É.
Só não vê quem não quer.
Agora manda a sua decepção aí, Igor. Quem que você considera uma decepção?
Cara, eu esperava muito do Fred Warner.
Ô, filha da mãe, eu ia falar dele.
Quebrou as pernas de todo mundo.
Tá caralho.
Muito. Ele não foi mal, mas ele não foi o que eu esperava dele.
Recebeu o salarinho dele?
Então, ele pra mim, é o esperava ele mais playmaker. Achei ele muito perdido no começo da temporada, se encontrou, mas esperava mais jogadas de impacto dele.
Ele teve muitos bons jogos contra o jogo corrido, né? Mas, puta, a cobertura aérea dele tava bem ruim, cara.
É, eu esperava ele fazendo o que o Darius Leonard dos Colts fez. Era isso que eu esperava dele. Eles dois renovaram juntos. Então, sim.
Deixa eu defender o Fred Warner aqui. É que eu acho que os ataques conseguiram identificar que ele fica para marcação mesmo do passe, né? Eles começaram a manipular de colocar o wide receiver ali no slot para jogar contra ele.
Sim.
Ele sempre ficava pior pra ele, né? Que ele é bom ali defendendo o slot, mas quando você pensa que a jogada é ali, ele vai tomar nas costas, né?
Mas tem uns lances feios, né? Assim, tem um lance, agora eu não vou me lembrar contra quem, que a bola passa 2 metros do braço dele. Assim, tipo, ele tá totalmente vendido na cobertura.
Nos 28 segundos.
Ele tá totalmente vendido na cobertura.
Não, e ali contra o Green Bay, ele ainda tá, assim, no... naquele passe ali pro Davante Adams, ele ainda quase consegue pegar a bola, ele passou até perto. Teve, eu acho que eu sei qual que o Igor tá falando, acho que passou mais longe ainda. Mas, de fato, ele não tava bem na cobertura. Se ele tivesse bem localizado, era interceptação e matava o jogo.
É. Eu esperava mais dele, mas, assim, não é a decepção, uma grande decepção, sim. Ele foi bem, jogou bem, mas era um cara que pode entregar mais, e a gente espera sempre o melhor nível de futebol possível.
Sim. Cauã, sua decepção, quem que você vai mandar pra nós aí?
Cara, não é nem a questão de jogo, porque ele não pôde jogar, mas a gente já esperava que ele poderia ter lesão, e lesionou no primeiro jogo, que é o Verrett, né, cara? Porra, ele jogou bem no último ano. Aí falei, pô, agora o cara não
cara
tem
se
mais
machucou
lesão.
na primeira jogada do ano.
Então, cara, aí eu fiquei puto por causa disso, cara. E eu tenho certeza, com ele ali, a nossa secundária ia ser totalmente diferente.
Mas é a mesma coisa você falar com o Bolsa de decepção. Você machucou na primeira corrida do ano. É,
Porra, me
acontece.
quebrou aí. Eu ia falar do Monster.
Acontece. Machucado o
É, assim, não
jogo, pô.
é nem decepção, mas sabe? Tipo, você fica tanto na expectativa, cara.
Ah, sim. Fica puto.
O Monsters nem tanto, porque o nosso jogo corrido, mesmo com o açougueiro e com o padeiro da esquina, sempre joga bem. Mas a nossa secundária já é fraca. Então, o Verrett é um cara que não poderia ter machucado, cara.
Isso é o histórico dele, né? É ele,
Exato.
esse machucado.
É ele. É, poderia ter se machucado no ano passado, que a gente não chegou a lugar nenhum e ter poupado para esse ano. Tá bom.
Verdade.
Então, já que me tomaram o Mostert, a minha decepção
Aí o maluco vai
vai.
buscar o
Não, não.
vice-presidente.
Eu ia falar. Eu vou criticar o Lynch dessa vez, não. Cara, a minha decepção na real, foi o. Eu esperava um pouco mais de consistência dele. Tanto que o Mac Jones tiveram praticamente os mesmos números, e o Mac Jones é um calouro, ataque muito menos talentoso. Então, assim. A minha decepção vai ficar por conta do. Ele tava aquela coisa toda, ele me decepcionou um pouco. Eu acho que 20-11 é número de calouro, sabe? Em 16 partidas, que foi o que ele jogou, né? Sem contar a pós-temporada, que ele também não fez. Ele fez dois touchdowns contra o Rams, mas não tinha feito nada. Então, assim, eu vou ficar com o Jimmy como decepção.
É, aquilo. Eu acho que a gente sempre espera, né, também do Jimmy Garoppolo. Não sabe que ele é medião, mas que ele pode entregar às vezes alguma coisa ali ou outra. Mas de fato, ele foi bem consistente nessa temporada. Mas em 2019, eu acho que, pra falar a verdade, que em 2019 ele não teve nenhum jogo que a gente olha e fala, nossa, como ele foi mal. Mas esse ano, pelo amor de Deus, teve vários.
Então, já que entrou no assunto Jimmy Garoppolo, quero a opinião dos senhores sobre o QB da liga. E aí, Jailson, o que você acha do Jimmy e o
Quem que é
que
mais
você
bonito?
tentaria fazer?
Ele ou Fred Warner é mais bonito?
Espera que eu vou chegar lá depois.
Ah, tá bom, desculpa.
Depois nós vamos chegar quem é o. Nós vamos chegar franquia. Quem é o mais feio? Queiroso. A gente vai passar por isso tudo aqui hoje.
O que você quer exatamente saber do Garoppolo?
O que que
Tem o
você faria
gabarito aqui.
com. O que que você faria com ele? Voltaria com ele para 2020? Tentaria uma
Pediria em
troca?
casamento.
Cortaria? E aí, o que que você faria com
Pediria
ele?
em casamento.
Troca. Troca. Ele tem mercado, apesar de você ficar decepcionado com ele. Ele jogou na média da NFL e ele tem um bom mercado ainda. A principal característica dele é fazer passe em terceira descida, né? Chuto que ele deve ter a maior porcentagem de conversões em terceira descida com passe na NFL. Deve estar
Ele
entre as cinco
tinha,
melhores, na verdade.
inclusive, ele tinha sim. Eu lembro que a gente trouxe essa estatística em algum episódio.
E a gente
Ele
fala
tinha,
de jogo corrido.
ele. Perdão. É só uma estatística que, em situações óbvias de passe, tipo uma terceira longa, por exemplo, ele tinha maior porcentagem de passes
Conversões.
completos. De passes completos e de conversão.
Isso é a característica do ataque do Shanahan, né? Que o jogo corrido não entra no começo do jogo e meio que o Garoppolo faz aqueles passes, um passe a cada seis corridas, né? E acaba ficando aí com uma quantidade baixa de passes, né? E ficando em situações complicadas para conversão também. Então, eu acho que boa parte do número das interceptações é disso. Então, ele tem um valor ali que muitos times na NFL querem ter no seu quarterback, né? Não é um cara que vai ser explosivo nem nada, mas é um cara que faz o seu ataque andar e muitas vezes é só isso que você precisa. Né? Titans que o diga. Se o quarterback fizer o ataque andar, eles chegam no Super Bowl. Então é um cara que vai ter mercado, né? Tem os Steelers aí que não tem quarterback e a classe de draft não é tão promissora assim. pode ser que saia, sempre tem, né? Pode ser que saia um cara, sei lá, que depois daqui a 3 anos a gente fala, nossa, esse cara ter saído no 15º round foi uma pechincha. Mas quando você olha assim direto, não tem um nome que sobressai como nos anos anteriores. Então isso dá uma escassez no mercado e a gente pode, tem que aproveitar isso aí. Então troca é o que há.
E você, Igor? Qualquer você
coisa
acha
diferente que... de troca vai ser erro. É. Inclusive, corte vai ser um erro e manter no time vai ser um erro.
E aí, Igor?
Troca. Vai ser uma troca. Hoje é uma troca. Não, titular não dá. Esquece. Titular, continuar com ele é puta que pariu. É porra, incendiar
o CT.
De incendiar o CT e pagar a passagem para bater no Kyle Shanahan.
Acabou a paz.
Tá. É uma troca e cortar é um erro. E o valor vai ser mais alto que todo mundo imagina. Todo mundo espera que seja o valor, vai ser mais alto.
Você acha que uma segunda?
Eu acho
é, que... O começo é a segunda já, né?
Eu acho que vai ser mais alto que uma segunda. Mas...
É... Caralho, eu tô apostando uma quarta rodada.
Você tá apostando também, velho.
Ó, só lembrando o Alex Smith que... Quando saiu foi por 3º round. Hein?
Foram 2 segundas.
Não, é que teve condicional, né?
Foram dois de segundo round. O Alex Smith, acho que foi para o condicional. Carson Wentz saiu para condicional de primeiro round. O Carson Wentz. Sam Darnold saiu para o valor alto há pouco tempo.
Bradford foi por uma primeira rodada.
A troca do Nick Foles teve. A troca do Paxton Lynch. A troca do Travis
Simeon. Lado.
Cara... Você pode pegar qualquer troca de QB pior que o Garoppolo, são trocas altas. E vai ser um valor alto. Vai ser um valor alto. Talvez não, primeira rodada, talvez uma segunda jogador. É... Tem negócio. Se os Foreigners souber fazer um negócio bem feito, tem negócio. O que pode diminuir um pouco o valor de troca dele é que parece que ele vai ter um pouco de voz para onde ele vai, né? Como uma retribuição, alguma coisa assim. Então pode acabar diminuindo um pouco o valor dele. Mas eu acho que vai ser uma compensação boa. Não estou esperando nada ruim, não. Assim, um segundo, terceiro round, talvez, no pior dos cenários, vai ser coisa boa. Mas a negociação também tem que ser bem feita, né? Porque valor de troca alta ele tem, principalmente pela posição. Você não tem um QB na NFL em quantidade que faça o que ele faz. Se gostando dele ou não, de vencer jogo e mudar a cultura. Goste dele, não goste dele, não importa, mas tem muito treinador, muito GM que adoraria ter no time dele garantindo as vitórias durante o ano para poder garantir o emprego.
Oh, tipo, um Doug Peterson da vida, por exemplo, claro que o Jacksonville não dá, mas é um quarterback, é um técnico que eu acho que conseguiria tirar alguma coisa do Garoppolo, cara.
Eu acho que tem muito que ver também aí, muito que ver. Tem o Deshaun Watson aí para ser trocado, que vai influenciar o mercado. Tem,
exato.
Tem o que vai acontecer, qual o futuro do Tua, se o Mike McDaniel tem lá por cima dos panos, é que vai ficar, né? Mas por baixo dos panos ninguém nunca sabe. Tem o Giants vai ficar com o Daniel Jones, qual vai ser aí a questão?
Steelers?
Saints não tem QB. Denver não tem QB.
Steelers eu acho que seria o pior cenário pro Garoppolo, cara, porque a linha ofensiva dos Steelers é pavorosa.
Tem existido. Eu acho que ele vai acabar em Washington.
Eu acho que ele vai para Denver. Eu acho que é o time mais pronto e é o time que vai mais mascarar as falhas dele.
É, hoje seria o Tampa Bay. O Denver. Tampa Bay eu não descartaria também, mas acho difícil. Mas também.
O braço dele vai cair. A hora que o Arians mandar ele lançar um passe de 20 jardas, o braço dele cai. Vai ser o James Winston 2.0 total.
É justo, o braço dele vai junto com a bola, velho. Tá.
Aí a bola cai na mão do recebedor e o braço dele bate no capacete do aí.
Exato.
Garante a recepção.
Só não é isso aí.
Vai ser uma off-season movimentada.
Exatamente.
E tem aí Aaron Rodgers que falaram que sexta-feira ele vai falar para continuar em Green Bay. Mas falaram, então até ele falar que vai continuar, não vai continuar, né? Tem a tretinha do Kyler Murray aí, apagando fotos, não sei o que elas quantas. Tem QB de draft, tem Deshaun Watson.
Tom Brady vindo para São Francisco.
Pô, você te antecipou de novo o meu assunto, Calma. Transmimento de pensação é isso aí, ó.
Exatamente. É, que é... intimidade, né? É... energia, já quase um ano fazendo podcast. Exatamente.
Esse já era o meu próximo assunto.
Ah, então corta, corta. Para. Aí corta.
Então, ó, os primeiros 30 minutos desse episódio vai sair no nosso podcast. A parte 2, se vocês quiserem acompanhar, vocês vão ter que ir pra qual? Quem que quer pegar o segundo episódio aí? Jailson ou Igor?
Par, Igor.
Pode ser.
Nossa, eu achei que ia ter uma discussão aqui. Falei, caralho, vai ficar louco. Pode ser. Pô!
Esse é o cara.
Achei que ia...
Então, beleza. A segunda parte desse episódio vai estar lá no Santa Clara Talks. Espero que vocês continuem ouvindo, que a resenha tá muito da hora e a gente ainda tem mais coisas para falar. Então, segunda parte, vai lá.
Senta Santa aí, Clara, abre uma cerveja.
É, tem só 30 minutos esse episódio. Então, a gente vai mandar para lá e aí vocês continuam ouvindo lá. Então, já...